temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 22 minutos para o meio-dia, 19 graus a temperatura. Conosco o Rodrigo, o Cleison e o Oliver, falando sobre a Expo Imóvel em Caxias do Sul, que ocorre nos dias 27 e 28 e também no dia 29 no Complexo Fábrica. Ah, qual edição que temos aí a Expo Imóvel, Oliver? Quantos anos já?
Olha, já eu não sei exatamente qual é que é a edição desse ano. Mas já tem bastante. Nós estamos chamando de 2019, né? Mas eu acho que já estamos quase na perto de 20 anos já de evento, né?
E esse tipo de evento é importante para as pessoas terem noção do que elas podem ver, do que está acontecendo no mercado, as sugestões, o que está vendendo mais, o que está vendendo menos, tanto para quem compra quanto para quem participa, né?
Eu acho que evento como esse é a melhor oportunidade do ano para quem que tem interesse em olhar alguma coisa a respeito de imóveis, porque você vai concentrar num local apenas várias incorporadoras, as maiores, né, as principais aqui de Caxias, com as suas melhores parceiras comerciais, as imobiliárias, importante figura no setor imobiliário, do mercado imobiliário, né, os corretores, e com o principal parceiro de financiamento, que é a Caixa Econômica Federal. Então, em apenas um local agradável, que é a fábrica, né, vai ser na Vila Basílico, no bairro Lourdes, você vai ter as construtoras ofertando diferentes tipos de produtos, com diferentes imobiliárias e com a Caixa Econômica Federal, que agora tem essa grande novidade aí, revolucionária no sistema de financiamento habitacional, que é o financiamento com essas taxas baixíssimas pelo IPCA. E além disso, não sei, depois o Canani pode falar, parece que vai ter uma mesa de negociação também, né?
Sim.
De customização.
Sim. Teremos um espaço Kids lá também, né?
Também, um espaço Kids. Aí os pais podem,
então eu vou.
Podem ficar mais tranquilos.
Mais tranquilos.
Aí, isso aí.
Né? Mas a Expo Imóvel, acho que é importante referir, Rosângela, né? Ela vai abrir na sexta-feira, das 17 às 22 horas. Né? No sábado, das 14 às 22 horas. E no domingo, das 14 até às 17 horas, 19 horas, né? Ela vai ter essa quantidade de expositores e de imobiliárias, vai ter a consultoria da Caixa, diversos lançamentos, que é o mais importante, né? O foco nos lançamentos, nessa retomada, e vai ter também os imóveis da Caixa, como eu referia, cerca de 350 imóveis da Caixa à venda na Serra Gaúcha, 250 imóveis em Caxias do Sul. Imóveis que vão aí de 30 mil até 4 milhões de reais. Alguns
então, tem para todos os gostos e bolsos.
Os gostos. E como o Oliver falou, concentrado num único ambiente, fácil de chegar, né, e com extremamente agradável. Né? Nós teremos lá também...
O detalhe do Espaço Kids foi muito importante aqui, porque, olha, eu vou te dizer, para os pais é um verdadeiro alívio, né?
Eu tenho dois filhos, sei muito.
Sabe o que é isso, né? Eu não tenho filhos, mas tenho afilhados, então a gente sabe que quando sai tem que ter alguma coisa, porque senão eles não param, né?
E dentro dessa consultoria que nós falávamos, né, nós também vamos ter, da parte da Caixa, uma ação promocional, que dependendo do contexto de cada comprador, a gente pode buscar uma redução da taxa de juros posta, né? Eu falava antes de 8,5, né? Nós vamos ter uma mesa de negociação, nós vamos ter acesso a uma mesa de negociação que, dependendo do contexto, podemos buscar uma redução ainda maior dessas taxas.
Ou seja, tudo é negociável, né?
Perfeito.
Tirando a morte, tudo a gente consegue negociar, né, Rodrigo?
Sim.
Eu acho que a pergunta é direcionada a ti, Rodrigo. O Eugênio Valentim, do bairro Cinquentenário, pergunta o seguinte: qual o percentual de retomada de imóveis? Por que isso acontece? A pessoa que perde o imóvel recebe algo de volta?
A retomada de imóveis, ela é decorrente de inadimplência. Não só de imóveis habitacionais, de imóveis, às vezes, de empréstimos comerciais também, de empresas, né? Desses imóveis à venda existem terrenos, existem pavilhões, existem casas. A inadimplência na Serra Gaúcha é uma das menores do Brasil, em torno de 0,7%. De inadimplência nós temos na Serra Gaúcha. Uhum. Nós retomamos no ano de 2018 uma quantidade próxima aí a 150 imóveis, né? E nesse ano de 2019 isso também é um sinalizador positivo da economia, né? De nós retomamos apenas 36 imóveis.
Ou seja, quanto menos, né, retoma, é porque as pessoas,
estão tendo condição de pagar.
Agora,
né,
esses questionamentos do Eugênio são interessantes, porque a gente fica pensando, tá, a pessoa pagou 3 anos do imóvel, ela não consegue mais pagar, ela perde o imóvel, ela fica no zero?
Dependendo da linha, dependendo da modalidade de financiamento, quando a Caixa vende esse imóvel, ela pode repassar, liquida a dívida existente e o excedente pode retornar, sim, para o mutuário. Mas isso depende do contrato.
Mas a pessoa precisa entrar na justiça?
Não. Dependendo da linha do contrato, dos valores que estão alocados, o valor da venda do imóvel, o imóvel passa para a propriedade, certo, da Caixa, na verdade é uma alienação fiduciária, né? E a Caixa consolida esse imóvel na sua propriedade, e quando vende, dependendo da linha existente, ele pode sim retornar o excedente ao mutuário. Mas o mais importante nessa questão que eu vejo, né, é de que nós temos hoje muitas possibilidades de renegociação. É muito difícil perder o imóvel. Nós, na habitação, temos a possibilidade de fazer incorporação ao saldo devedor. Nós temos a possibilidade de dar uma pausa no pagamento das prestações de até 12 meses. Às vezes, a pessoa vive uma contingência de perda do emprego ou de uma doença, nós temos a possibilidade de pausa, de incorporação, de dispensa de juros, né? Nós temos muitas possibilidades e o interesse primordial da Caixa não é receber, retomar o imóvel, é viabilizar a manutenção desse financiamento.
Agora,
é
importante também que tudo, como o Rodrigo aqui está falando, tudo precisa ser conversado. Então, a pessoa também tem que se dirigir até a agência da Caixa e tentar, de alguma forma, entrar num consenso, né, com o banco.
Sem dúvida, até porque somos bancos públicos, né, e o banco público ele também não pode admitir uma inadimplência sem qualquer consequência. Mas todo o nosso esforço, e criamos dezenas de mecanismos nos últimos 2 ou 3 anos para viabilizar a renegociação.
Certo. Eu tenho aqui um texto básico mandado pela Beatriz, eu não li ainda, eu vou ler para vocês tentarem responder aqui os questionamentos dela. Ela diz o seguinte: bom dia, gostaria que esclarecesse uma situação da qual não entendo. Se o jovem não consegue comprar um imóvel porque tem que ter recurso para dar uma entrada exorbitante, da qual então, se é para dar 70% de entrada, não tem lógica. Porque se tem esse valor, fazer um empréstimo de 30% para quê? E se está na terceira idade, também funciona assim. Claro que nesse caso até dá para entender se está mais perto da morte, entre aspas, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a explicação da CEF?
Caixa.
Ah, da Caixa Econômica. Ai, Jesus. É que a sigla aqui é tanta coisa que é injusta. Claro que o jovem pode vir a perder o emprego, mas daí é um problema dele, pois meses a Caixa retoma o imóvel e com certeza não perde nada. Até porque o valor no final, quando se quita o imóvel, se fazermos a conta, pagamos 3 vezes o valor real do bem adquirido sem juros. Nos dois casos há uma certa injustiça, a Caixa não põe a perder. Obviamente um banco não vai pôr a perder, mas sem saber da pergunta, já o Rodrigo explicou que há uma série de razões que a pessoa pode tentar entrar num acordo. Obviamente, se há uns juros, obviamente ela não vai pagar o valor único. Lá no final ela vai pagar 2, 3 vezes mais. Sim. O que é normal, Rodrigo?
Como é que é o nome da ouvinte? Me desculpa.
Beatriz.
Beatriz, né? Então, algumas coisas no nível de esclarecimento. Para esses imóveis que estão sendo lançados e disponíveis, imóveis novos lá na Expo Imóvel, a Caixa financia uma cota de financiamento de até 90%.
Ou seja, né? A pessoa pode ir lá e financiar 90% e a entrada é só 10% do imóvel.
Né? Financia até 90%. Para qualquer idade, para jovem, para idoso, né? O que baliza este valor de financiamento? O valor do imóvel, até 90%, mas a renda, especialmente a renda das pessoas. Por uma questão de segurança e de sustentabilidade, que era aquilo que tu falavas antes, né, sobre o crescimento, a Caixa pode haver um comprometimento de renda no máximo de 30%. Nessa linha do IPCA, ainda menor, de 20%, para dar mais segurança para as pessoas. Dependendo da renda, ela não vai atingir aquela cota de 90%. Para os idosos, a cota é a mesma, a renda vai ser observada, mas o prazo do financiamento não pode ultrapassar 80 anos. Então, às vezes, por conta da idade, se eu não posso usar o prazo máximo, a prestação termina se tornando um pouco maior e o enquadramento na renda, né, não propicia o atingimento dessa cota de 90%. Mas para os imóveis retomados, inclusive os imóveis da Caixa que estarão à venda, essa cota de 90% é sobre o valor da avaliação. Como nós estamos dando desconto, há possibilidade de se financiar até 100% do valor financiado, 100% do valor do imóvel. Mas,
sem ter que dar uma entrada, isso, no caso?
Sim, exatamente. Mas o mais importante, assim, para referir em cima da pergunta, é que não há restrição de cota, não há restrição de idade, o que há é uma restrição em relação à renda do tomador. Ah. E a Caixa, como empresa pública, ela também precisa ter muita responsabilidade nessa concessão do crédito. Porque o crédito é um recurso, de certa forma, de todos, né? O banco só intermedia. Então, nós somos muito ciosos, muito cuidadosos com essa apuração de renda, muito cuidadosos com todo esse procedimento operacional de concessão do financiamento.
Complementando um pouquinho a resposta, até esclarecendo mais para o ouvinte, ela tem ainda a opção de utilizar o seu FGTS como entrada, então isso facilita um pouco a vida, né? Geralmente, com o decorrer dos anos, a pessoa tende a acumular um bom saldo de FGTS. E lembrando sempre que é a renda familiar. Então, daqui a pouco, essa ouvinte, ela tem um companheiro, um esposo, um marido, somado. Enfim, pode ser somado. Daqui a pouco, a família é a mãe, é o tio, é o pai. Então, é sempre em cima da renda familiar. O que também pode contribuir para, daqui a pouco, utilizar o FGTS de uma outra pessoa, inclusive, né?
Muito bem. Isso tudo, né? Essas dúvidas todas, se tiverem mais dúvidas, o pessoal vai estar lá na Expo Imóvel para responder, né, Oliveira?
Só queria colocar uma situação, né, ainda respondendo a Beatriz. Tem que levar em consideração também que essa pessoa, ela tem que morar em algum lugar, né? Ou ela, se ela está morando, provavelmente ela está pagando algum aluguel. E eu queria só dar um exemplo, assim, para a pessoa refletir, né? Hoje, com essa linha do IPCA, nós temos, para um financiamento de em torno de 150 mil, a prestação em torno de R$ 1.050, tá? O aluguel em Caxias, para um imóvel desse valor, ele não está muito longe disso, não. Então, esse tempo que a pessoa está pagando a prestação, está também usufruindo do bem. Então, aí tem que verificar se o que, que ela pretende, né? Investir no imóvel, que é um investimento seguro, que vai estar lá, é sólido, né? E vai estar usufruindo, ou, de repente, pagando aluguel, investindo em algum outro bem.
Certo. Oliveira, aproveitando aqui esses dias que antecedem a Expo Imóvel em Caxias do Sul, a gente está vendo lugares que até então não era povoado em Caxias do Sul e hoje tem construções maravilhosas, sobradinhos, casas, condomínios, enfim. Isso, dependendo da localidade, obviamente, que nós temos um zoneamento grande em Caxias do Sul, mas as pessoas, às vezes, podem nem imaginar onde morar, mas pelo fato de ser um valor de custo-benefício positivo, de uma construção nova, isso também é um incentivador à pessoa adquirir imóvel em Caxias do Sul?
Sim, porque você tem imóveis nas diversas regiões de Caxias do Sul. Isso é o reflexo da nossa pujança, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Aí, também temos oportunidades de emprego em diversas regiões de Caxias. Então, a pessoa vai ter que verificar. Tem um imóvel próximo ao meu trabalho, mas não é tão central, mas fica fácil de eu pegar uma rodovia e me deslocar até o trabalho?
Ou tem um transporte público?
Tem um transporte público na frente? E isso me permite o deslocamento sem maiores problemas e eu consigo chegar à prestação, consigo comprar esse imóvel, bom, então pode ser uma opção interessante, né? Hoje nós temos essas situações, principalmente depois da criação do Minha Casa Minha Vida, né? Isso realmente permitiu a muitas pessoas adquirirem sua casa própria. E, claro, isso em diferentes bairros aqui de Caxias do Sul.
Eu lembro até, fui fazer a cobertura num dos primeiros prédios ou condomínios que saiu em Caxias do Sul, do Minha Casa e Minha Vida, no bairro, me lembrem, Campos da Serra. Foi um dos primeiros prédios e que, claro, né, com o tempo, a gente acompanhou através também das nossas entrevistas e passagens, porque as pessoas reclamam. Até queria a tua explicação mais uma vez aqui, Oliver, tu que é do sindicato. É feito, é usado material de segunda linha, de terceira linha para esses imóveis, isso é fake, a realidade realmente não é essa hoje. E um ponto importante, assim como a minha casa, que pode ter custado 300 mil reais, só que se eu não cuidar, daqui uns anos ela vai estar custando 50 porque ela está caindo aos pedaços. Ou seja, esta estrada é uma via de duas mãos. As pessoas, os moradores que adquirirem novo, elas precisam ter um certo cuidado, né?
Sim, a manutenção do imóvel, ela é premissa para sua valorização, sem ou dúvida. O contrário, desvalorização.
E para continuar em pé, né?
Exatamente, tá? Quanto a esse bairro referido, ele foi objeto de construções do programa Faixa 1, né? Onde os...
Que foi um dos primeiros, né?
Na verdade, sim. Na verdade, além de ser um dos primeiros, ele não foi vendido, né? São terrenos, não sei, são subsidiados pela... Na verdade, ele é 100% subsidiado pelo governo federal, praticamente 100%, né? E o 90%, e o terreno era do município, né? Então, praticamente é um programa social esse, né?
Certo.
Então, as pessoas ali não teve incorporação, não teve atividade de incorporação, ela foi construção, foi uma empreitada.
Uhum.
Foram várias empresas que construíram e tal. Ele foi focado para famílias com renda de até 3 salários mínimos, né? Então, não é objeto de mercado, e sim empreitado. Agora, a prestação desses apartamentos era de em torno de 10%
da renda da pessoa,
acho que de 5 a 10%, né? Acho que o Cleison pode explicar um pouquinho melhor essa
situação. Em torno de R$80, é mais ou menos a prestação.
Uhum.
Então, na verdade, é um programa todo subsidiado, né? Isso não quer dizer que as especificações técnicas sejam inferiores.
Também, claro.
Na verdade, não, né? Existe todo um arcabouço técnico que deve ser seguido e respeitado. Inclusive, cada etapa de obra ela é acompanhada por engenheiros da Caixa, né? O que assegura a qualidade.
Casas, né? Não,
exatamente.
É uma caixinha de sapato que o sapato fica guardado. São pessoas que vão morar e, obviamente, alguém
exatamente.
Terá que responder quando um dia, se acontecer, Deus o livre, o prédio desabar ou acontecer algum problema.
A Caixa tem um programa chamado De Olho no Cliente, que monitora permanentemente a qualidade dessas construções, e a gente também é sempre monitorado e responde ao Ministério Público. E como eu falava antes, aqui em Caxias nós somos referência de qualidade construtiva. O Rota Nova, que foi o último inaugurado, teve a visita do nosso presidente, condomínio organizado, de alta qualidade, extremamente, que nos dá bastante orgulho. Mas, Rosângela, eu estava analisando alguns dados, nós falamos no início da retomada, e eu queria te trazer em primeira mão algumas análises que a gente fez internas. O Oliver falava do PIB do terceiro trimestre, nós temos projeções de Selic, temos projeções de IPCA, temos números macro que nos indicam um momento positivo na economia, mas eu queria trazer algumas coisas internas da Caixa, simples, mas que no dia a dia nos demonstram essa retomada. Por exemplo, as nossas agências têm tido mais movimento do que tinham no ano passado. Mais pessoas...
Em todos os sentidos.
Mais pessoas buscam a agência para falar com seu gerente de relacionamento. E a habitação é uma das demandas. Né? Então, quando chega na agência que tira aquela senha, a quantidade de senhas desse ano é maior do que a senha de 2019. Em 2018 todo, nós fizemos na Caixa 94 mil avaliações de risco. A pergunta daquela ouvinte, né? Por que não aprova? Quando a pessoa vai fazer um financiamento habitacional, a gente analisa a renda e faz uma análise de risco, olhando restrições cadastrais, olhando o comportamento desse consumidor, né? Nós fizemos 94 mil avaliações de risco em 2018 e em 2019, até agora, nós já fizemos 122 mil, sem terminar o ano. Nós financiamos de SBPE, que é o segmento que o Oliver comentava antes, que é o foco da Expo Imóvel e que é onde a gente percebe uma retomada um pouco maior. Em 2018, nós financiamos como caixa 49 bilhões de reais. Né? E em 2019, nós já financiamos 100 bilhões de reais. Nesse mesmo período, né? De janeiro a agosto, 49, de janeiro a agosto de 2019, 100 bilhões de reais. Aqui na Serra Gaúcha, para teres uma ideia, nós financiamos no ano passado, nesse mesmo período, 79 milhões. Em 2019, de janeiro até meados de setembro, 154 milhões de reais. Então, é uma quantidade. Nós estamos fazendo hoje de financiamento o dobro do que nós faríamos no ano passado. E os demais bancos também têm crescido, não é a Caixa isoladamente.
Que vem atrás também,
A concorrência bancária aumentou muito, os outros bancos também têm reduzido taxa, também têm feito promoção, têm cadastrado CCAs, nós sentimos isso. Então, isso é um indicador de que o segmento retoma. Um outro indicador que é muito interessante é a quantidade de simulações que as pessoas fazem no site da Caixa. Quando eu estou interessado em
testar no site para ver se podem se arrendar com aquela mensalidade.
Se a renda enquadra, se eu reduzir o prazo que prestação vai dar ou não vai dar. Houve um aumento muito significativo nas simulações. Isso é um indicador espontâneo, né, de que as pessoas se sentem mais seguras e começam a pensar na aquisição do imóvel.
Apesar de ainda estarmos com dois dígitos no nível, no segmento desempregados no Brasil, ainda assim a gente tem ainda aquela lamparina lá no final do túnel, né, que nos faz crer e acreditar, né, que apesar de tudo que a gente está passando, de toda de todos os problemas econômicos, sociais, morais, políticos que o Brasil vive, ainda assim, a gente trabalhando, há pessoas acreditando no Brasil e a gente não pode parar nunca, porque senão a coisa degringola de vez. Eu queria aproveitar o teu gancho, Rodrigo, no finalzinho do programa, pedir a você sobre essa perspectiva positiva para o ano que vem. Se segue esta retomada lenta, tomara que continue lenta, porque aí vai, né? Vai lenta, mas vai forte, vai com uma raiz. E o segmento emprego, uma hora ele cai, uma hora ele sobe. Nós tivemos esse ano de 2019 aqui acompanhando as reuniões mensais de divulgação de números da economia da SIC. A gente sentia que um mês, dois, no terceiro mês a indústria subia, porque é o nosso nível de pontuação aqui, a indústria puxa muita coisa. Ou seja, já estamos praticamente aí se encaminhando para o final de 2019. Para 2020, a perspectiva é mais positiva do que negativa?
Na minha visão, é muito positiva. Se nós analisarmos o cenário externo, há alguma turbulência, mas sempre há turbulência no cenário externo. E no cenário interno, a perspectiva é bastante positiva, seja pela aprovação das reformas, né, seja pela consolidação dos números macroeconômicos. Uhum. Ou seja, nós temos uma inflação dominada e temos ociosidade na indústria, o que indica que nós não devemos ter qualquer pico de inflação, que reforça essa linha do IPCA. Nós temos uma taxa de juro decrescente e as pessoas buscando outras alternativas de investimento, né? E a construção civil se apresenta como uma excelente alternativa de investimento. Então, taxa de juro decrescente, inflação, estabilidade na inflação. O nosso cenário interno, reformas, é bastante positivo na minha leitura. E isso que nós falávamos no intervalo também é importante, olhando localizadamente Caxias do Sul, né, que tinha um estoque de imóveis elevado e, por isso, talvez o preço mais baixo do Rio Grande do Sul entre as cidades de mesma característica. O imóvel em Caxias do Sul vale menos do que em Vacaria, do que em Passo Fundo, por exemplo, né?
Eu ia te perguntar no finalzinho para a gente ter uma noção, né?
Essa redução gradativa dos estoques em Caxias do Sul, ela pode indicar, sim, uma perspectiva excelente para o investimento. Nós vimos dezenas de pessoas caindo no engodo dessas pretensas corretoras de criptomoedas, querendo ganhar mais recursos.
Já fiz programas sobre...
E hoje estão na mão, né? Verdade. Por que não um imóvel que vai me gerar uma renda, que é algo consolidado e que está imune ao cenário externo?
Dá um pouquinho mais, né?
Ao cenário externo, ao cenário interno, né? Então, acho que a perspectiva é bastante positiva.
Obrigada. Cleison, tua visão também é essa?
É nessa mesma linha, né? Especialmente pela taxa de juros histórica, né? Está tão baixa uma Selic como a gente tem hoje, abre um campo para daqui a pouco, no ano que vem, se falar até em novas reduções de taxa de juros pelos bancos.
Eu acho,
né,
que é para isso que a gente trabalha. Né? Aliás, a comunidade precisa trabalhar no sentido de vigiar os seus políticos desde Brasília até aqui a Câmara de Vereadores, porque passa por eles as leis, os projetos.
É uma engrenagem.
Nós estamos agora na iminência de uma votação da reforma econômica no Brasil, as taxas, o Brasil ainda é um país que tem taxas muito altas para tudo, então nesse sentido a comunidade deve também acompanhar, né?
Com certeza.
Obrigada, Cleison. O Oliver tem também essa positividade e antes de falar sobre a sua expectativa para o ano que vem, Oliver, os imóveis aqui em Caxias, eles variam, para o nosso ouvinte ter uma ideia, porque a gente adora dar exemplo, né? De quanto a quanto vai, hein, essa diversidade de imóveis? Eu posso comprar uma casa, sei lá, de 20 mil reais, 30 mil reais?
Olha, eu não tenho conhecimento desse valor, mas eu sei que teremos lá na feira imóveis a partir de 128 mil, tá? Até, se eu não me engano, 4 milhões.
Então, 128 mil isso. Até, pra, dependendo do bairro e da estrutura do imóvel, é acessível.
Sim, eu digo de imóveis novos, tá?
Tá.
Teremos também imóveis usados aí com valor inferior. Vai ter lá também.
Também tem imóveis usados.
Sim, terão imóveis usados também, estoques das empresas que aí com valor até inferior a esse.
Certo.
Agora, o que eu vejo como algo muito positivo, isso já demonstra esse início de retomada, são os lançamentos, né? Nós viemos aí de praticamente 5 anos sem muitos lançamentos em Caxias ou até sem lançamentos de imóveis em Caxias do Sul. Nesta feira teremos cerca de 13 lançamentos imobiliários.
Olha que
isso quer dizer que o empresário está, sim, confiante na retomada do mercado imobiliário. Em que pese ainda as nossas grandes dificuldades relativas à burocracia de aprovações de projetos aqui no município, que também acompanham os grandes problemas nacionais, né?
Mas, sem dúvida.
Mas assim, o estoque está reduzindo, os lançamentos foram muito escassos nos últimos anos e por isso acho que tenho certeza, o melhor momento de investir é agora. Enquanto os preços ainda
não
sobem.
Olha, quem diz sabe do que está falando, hein? Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil em Caxias do Sul, Oliver Wieser, conosco, o superintendente executivo Cleison de Oliveira e o superintendente regional da Serra Gaúcha da Caixa, Rodrigo Medeiros. Gente, muito obrigada. Foi um programa de extrema relevância para a gente, porque estamos num momento bem crucial, digamos, né? Numa retomada e não ao mesmo tempo, já se encaminhando para o final do ano. A Expo Imóvel é uma grande oportunidade para as pessoas em Caxias e região irem, verem com seus próprios olhos, ver se cabe no bolso. A Caixa está lá para ajudar, né, Rodrigo? Não vai emprestar dinheiro para quem não pode, mas para quem se compromete ali e faz uma ginástica, a Caixa está de braços abertos.
Sim.
De qualquer forma, vale a pena conferir 27, 28 e 29 lá no Complexo Fábrica. Vá ver e tira as suas conclusões. Obrigada a você que participou com a gente. Vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta terça-feira, 24 de setembro. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Um bom dia a todo mundo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.